Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 423, 423, Bia Fiorotto, estamos aqui.
Estamos aqui e eu, falando em 423, estou prestes a completar um ano de Cinemático como elenco fixo,
olha,
hein?
Olha só!
Quero festa,
um
quero
compilado
surpresa
dos melhores momentos da Bia.
Quero telegrama legal.
Isso.
E pode ser também, bia.har, é isso que eu quero.
Ieda Marcondes, e aí Ieda, tudo bem?
Olá, hoje eu não vou falar mal de nada. Eu tenho falado muito mal das coisas, hoje é só elogios.
É
Iedinha, paz e amor.
Só alegria.
Boa. Temos uma convidada aqui especialíssima, né, Bia Fiorotto?
Especial é pouco, Brasil.
Apresenta aí pra nossa audiência.
Ela, a mulher com quem eu falo mais do que eu falo com a minha própria mãe.
Yeah.
A pessoa que é mais uma dessas pessoas que eu tenho grande sorte de trabalhar junto e poder ver o talento de perto. A maior autoridade do Estúdio Ghibli no Brasil, de acordo com o Instituto Massachusetts. Miriam Castro, vem cá!
Oi! Obrigada pelo convite, pessoal.
Amiga,
não sou a maior autoridade em absolutamente nada, por favor. Não digam isso. Que aí depois eu vou errar o nome aqui e vão falar, nossa, maior autoridade.
É, você. Isso. E não, vai criticar o filme alguma coisa? Olha lá, não gostou, tá vendo?
Pessoal, a minha opinião é a única que importa.
Isso, exatamente. Mikano é a primeira vez que está aqui no Cinemático, né? Eu não lembro qual.
Já estive, eu não lembro a pauta também.
Também não lembro, faz tempo.
Mas curiosamente, fui eu que mandei esse e-mail.
Ah,
é mesmo?
Antes... Olha aí.
Antes de tudo, quem produziu fui eu.
Faz 84 anos.
É isso.
Exato. Nossas linhas do tempo já se encostando. Pra você que não sabe, se esse é o primeiro, se você veio pela Mika, além de ser podcaster aqui na Rede B9, eu também sou produtora do canal da Mika. Então, essa é a união.
Tem o infortúnio de aguentar minhas loucuras.
Isso. É sorte.
Muito bem, ó. Estamos aqui pra falar de O Menino e a Garça.
Finalmente.
Caramba. O suposto último filme de Hayao Miyazaki, né?
Será?
Você não botou
ele
o
não
título em... Eu ia pedir pra você falar o título em japonês, Bia Fiorotto, mas você não,
não hoje, eu não sou podcaster de método, porque eu tenho a própria pessoa que sabe falar o título em japonês. Mika, por favor, conte-nos o título original.
É, Kimitachi wa Dou Ikiru ka.
Perfeito.
Tá?
Muito bem. Isso aí, Menina e a Garça, nova animação do Miyazaki, que estreou já faz tempo no Japão, né? Fiquei pé da vida com isso. Todo mundo
já. Faz quase um ano que estreou.
Isso, exato. Faz quase um. É justo, né? Mas acho que demorou demais. Chegou em julho de 2023 no Japão, aí em dezembro nos Estados Unidos. E agora, dia 22 de fevereiro, estreou aqui no Brasil. É filme que está indicado aí ao Oscar de melhor animação, tá? Vamos falar um pouquinho do Miyazaki. E antes de chegar no nossas opiniões, que são as que importam, como disse Bia Fiorotto, sobre O Menino e a Garça.
Exato.
Tá bom? Mas antes...
Mas antes...
Ó, siga @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram...
Por favor.
No TikTok, temos TikTok agora, tá? Você pode seguir a gente para acompanhar os cortes do Cinemático.
Cinecortes. Eu tô tentando fazer pegar Cinecortes, mas você não tá vindo comigo, né?
Porque eu acho que
tá tudo
Cinecortes
bem?
Não...
Tá tudo bem pra gente?
Talvez já tenha sido... Tá. Quem não usou Cinecortes, tá errado, né? É difícil.
Tá bom.
Então, talvez...
Pode ser Cinematicortes.
Cinematicortes, que aí fica nosso.
É muito grande, né?
Cinematicortes.
Exato. Então, você pode seguir a gente nas redes. Também, se você tá só ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts, você pode assistir ao Cinemático lá no youtube.com/B9, tá? Ver as nossas carinhas lindas e maravilhosas. Ou então, não quero ver, só quero ouvir, tudo bem. Você pode só ouvir, ninguém vai te obrigar a assistir. Mas então, dê 5 estrelinhas pra gente nos agregadores de podcast. E também,
por favor,
no Spotify tem caixinha de comentários. Você pode escrever, né, comentar, participar, deixar a sua opinião sobre o filme, sobre a série, concordar ou discordar da gente com carinho.
Isso, o Merengo enrolando enquanto ele abre o negócio de podcast. O que mais que as pessoas podem fazer? Elas podem comentar.
Elas podem
escrever
comentar
palavras.
Também.
Elas podem dizer suas opiniões.
Ó, por exemplo, no último episódio que a gente gravou sobre True Detective, a Jéssica Paiva falou: o que mais amei nesse episódio foi a Ieda Pistola. Tem muita gente gostando.
Fiquei com vergonha de ter gostado. Fiquei aqui em casa...
Mas foi ótimo, né? Você já começou rindo na hora que eu terminei de falar pra você. Foi, eu gostei.
Desculpa, pessoal.
Muito bem. Ó, quem que pediu aqui, ó, a gente fez só porque ele pediu. Não, a Talmi. Muito bom esse episódio. Vai ter de O Menino e a Garça? Olha aí.
Bem-vindo
a pedidos. Muito bem. Lá no episódio de Zona de Interesse, o Odir Macedo Neto falou: ao contrário do filme, que eu dei 3 estrelas, o episódio merece um 5. Acho que conseguiram destrinchar bem e explorar novas interpretações e significados do filme. O filme cresceu aqui dentro depois. Olha só. Armando Dermidjan Filho: você não está sozinha, Ieda. Eu também me senti pressionado pela sociedade cinéfila a gostar do filme.
Zona de Interesse. Isso. Dividindo opiniões.
Então é isso. Deixe comentário, siga a gente lá no YouTube, youtube.com/B9. Dê like, joinha, tudo que tiver que fazer. E vamos pra pauta?
Vamos! Pauta!
Akito.私、マヒトさんの新しいお母さんになるのよ。この屋敷には時々妙なことがありましてな。マヒト、助けて。何人も死に焼けが人が出たそうです。愚かな鳥よ。お前が案内所になるがよい。
Bia, você que é uma das maiores fãs.
Muito bem. Lembrando que, como a Mika... Eu sou fã, mas a Mika é mais. Então, lembrando que como a Mika tá aqui, é um dos diretores preferidos dela... Ela, toda vez que sentir necessidade, vai dar o seu quinhão. Mas a gente vai fazer uma coisa geral. É a primeira vez do Estúdio Ghibli aqui no Cinemático.
Sério?
Mas… É, porque o último foi em 2013. Não, o último não foi em 2013. O último do Miyazaki foi em 2013. É. Mas é a primeira vez que a gente fala aqui de Estúdio Ghibli.
Nós temos um braincast sobre Miyazaki, sabia?
É isso que eu ia falar. Braincast 292. Braincast 292 de 2018, durante a gestão Juliana Valauer.
Olha só.
Que foi a época que o Merigo não pôde gravar.
Quando era
quem
bom,
gravou,
né?
Foi a Ju. Olha como você é. E também foi quando eu comecei a produzir. Então, esse programa tem Pedro Estraza, tem Fábio Abu. Tem uma amiga minha muito querida, Lívia, que é animadora, artista e muito fã também, não só da obra do Estúdio Ghibli, mas da obra de Miyazaki em geral. Se você quiser se aprofundar, está aí o convite para vocês ouvirem esse Braincast. Mas Hayao Miyazaki, um diretor japonês de 83 anos, que também é ilustrador, escritor, mangaká, roteirista, mal-humorado profissional e cofundador do Estúdio Ghibli. Ele trabalha desde o início dos anos 60 com animação. E, inclusive, nessa época, eu vi foto disso semana passada com a Mika. Ele fazia parte do sindicato da Toei Animation e lutava pelos direitos trabalhistas ao lado dos seus colegas, do jeito que a gente gosta.
Fez o bolos da animação japonesa.
Bolos da animação, isso. Tinha que ter uma foto dele com aquele pneu queimando, que nem aquela foto do Bolos. Assim, não, à distância. E aí, ele entrou pra direção e roteirização nos anos 70. E o primeiro trabalho dele como diretor foi, na verdade, como co-diretor. Com o BFF dele, a gente vai falar bastante dele aqui, o Isao Takahata. Na animação Lupin III ou Lupin Sensei, é isso, Mika?
É, Lupin Sensei e é Lupin III, que é a terceira geração do Lupin, basicamente.
Perfeito. E aí, em 85, o sonho começa. Gritaria, confusão, fãs correndo atrás deles na rua. Porque aí eles… Mentira, não foi nada disso. Eles fundaram o Estúdio Ghibli, então, o Miyazaki, o Isao Takahata, o Toshio Suzuki e o Yasuyoshi Tokuma. Falei bem? Será?
Otimamente. Podcast de método. Tá perfeito.
Muito obrigada, gente. Talvez você não esteja reconhecendo o nome Estúdio Ghibli. Talvez porque você tenha escutado, inclusive, na sua vida como Ghibli. Por causa do GH, tem gente que fala Ghibli, tem gente que fala Ghibli.
É Ghibli.
O que importa é…
É Ghibli.
É Ghibli no idioma original, mas o que importa é a comunicação. Né? Uma vez que você entende o nome do estúdio, é isso aí. Se você não tá reconhecendo o nome do estúdio, é bem provável que você conheça os seguintes nomes: Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, Túmulo dos Vagalumes, nossa. Castelo Animado. Túmulo dos Vagalumes, já chorei agora, né?
Você sabe que eu…
Me dá licença que eu vou chorar muito
Túmulo
agora.
Túmulo dos Vagalumes, meus filhos tinham viajado. E eu estava sozinho, pela primeira vez, em casa, depois de muito tempo. Aí eu resolvi botar Túmulo dos Vagalumes. Ah, vou ver aqui, esse aqui eu nunca vi. Cara, quando o filme terminou… Não, voltem pra casa, meu Deus do céu, vocês estão muito longe. É um péssimo filme pra você ver quando…
É.
Ele é um filme muito triste,
demais.
Que requer…
Eu acho que ele é péssimo requer… pra se ver em qualquer circunstância. Com os filhos em casa, sem os filhos em casa, você vai sofrer.
Você vai ficar triste de qualquer maneira.
Mas é lindo.
E eu queria falar também de Ponyo, que é um dos meus preferidos. Muito bonitinho.
É super fofinho.
Quem nunca viu a cartelinha azul do Estúdio Ghibli?
Eu acho que, apesar de ser um estúdio japonês, tem bastante brasileiro que conhece, isso. Que sabe. A gente tem um forte demográfico otaku
é
também,
tipo,
né?
É um tipo sentimento de quando aparece Lucas Filmes, sabe?
Aí, ó. Você que tá vendo no vídeo, tá vendo o Totoro que mora na casa da Eda.
Oh, que bonitinho. Nesse
momento. Queria.
Muito bem.
Mas enfim, antes da gente começar, vamos falar de Oscar. Vamos saber se vai ganhar, se não ganhar é marmelada. Mika, quero saber, Estúdio Ghibli isso, Estúdio Ghibli aquilo, por que que esse estúdio é importante? O que que ele tem que os outros não têm? Qual é… Como diria minha mãe, em 1999, qual é o pó? Essa peguei pesado, né? Beijo, mãe.
Cara, o Estúdio Ghibli, ele é um dos maiores nomes não só da animação, mas acho que do cinema como um todo, do Japão, né? É um dos primeiros nomes que as pessoas pensam, talvez, quando pensam em produções japonesas no Ocidente, pensam nos filmes deles, né? Sabem citar algum, pelo menos. É, nem que seja, talvez, o Totoro, né? Ou A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke. Esses filmes, eles têm um nome muito forte no Ocidente, mas eles também têm um nome muito importante no Japão, né? O estúdio, ele faz sucesso tanto interno como externo, né? E as obras do, principalmente do Hayao Miyazaki e do Isao Takahata, têm muita relevância cultural por lá também, né? Não, aqui também, obviamente, mas no Japão elas são muito fortes culturalmente. É aquela coisa que assim, ah, todo mundo sabe do que você tá falando quando você fala dos filmes principais, né? E aqui no Brasil, na América Latina e no restante do mundo também, eu acho que foi o primeiro contato de muita gente com animações japonesas. Eu acho que às vezes pessoas que nem necessariamente são otaku, a galera que não vê anime, não vê necessariamente...
não assistindo a Crunchyroll.
Exato. Eu acho que a galera conhece algum filme, pelo menos ouviu falar. Sabe,
é o mais mainstream, né, das animações japonesas,
sim,
dá pra dizer, que chegou no grande público, estreia em cinema, né?
Eu acho que só não dá pra dizer, pelo menos assim, de longas metragens, talvez. Que eu só não digo que é o mais mainstream, porque a gente tem, por exemplo, Pokémon, sabe? Que é a animação japonesa.
Ah, é verdade.
E que também, né, fez bilheteria pra caramba no Ocidente, na América Latina, mas assim, tá aí no mainstream, sabe? Eu acho que é bastante conhecido, só que ainda com uma carga um pouco menos... pop, assim, mas pop eu digo com conotação negativa, sabe? É um estúdio que ele é reconhecido no mainstream, mas ele também tem nome muito valorizado, seja pelo público geral, pela galera da cultura pop, como a galera mais cinéfila, a galera que gosta de ver trabalhos de direção diferentes, gosta de filmes um pouco mais puxados pro artístico e tal. A galera reconhece o valor do Estúdio Ghibli. Não quer dizer que necessariamente, vamos dizer, que é o suprassumo, mas ele costuma ser citado entre as pessoas que gostam de daquele cinemão, assim, sabe? O mais, assim, para ser discutido. Né?
Uhum.
Então eu acho que é muito bom porque é uma marca que transita entre dois mundos muito facilmente, assim. Ele agrada gregos e troianos, sabe?
Oh.
Outro dia eu vi alguém escrever gregos e goianos. Agrada gregos e goianos.
Deve agradar goianos também.
Gregos e
groganos.
Com certeza.
Os goianos também devem adorar o Estúdio Ghibli, com certeza.
É isso aí. Você que é goiano, que está ouvindo, comenta aqui. Sou goiano e ghiblizeiro. É isso aí.
Mas eu sou muito fã, é muito legal, adoro.
Como a gente tinha falado um pouquinho mais cedo, esse é o primeiro lançamento em 10 anos do estúdio que o Miyazaki dirige ele mesmo. Que ele bota as mães lá e que ele faz. Ele tinha anunciado a aposentadoria em 2013. A velha história do Miyazaki, aposenta, desaposenta. Dessa vez ele tinha tido planos, né? Pessoal, vou parar, joelho dói, né? Ele já reclamou em outros documentários que a mão dele já não é mais a mesma. Que ele precisa usar um lápis de outra densidade pra desenhar a idade, essas coisas. Mas em 2017... ele mudou de ideia. E aí, ele mandou avisar que ele estava fazendo um filme novo. E aí, o que aconteceu é que a gente não tinha pista de nada, nome de nada. E o Miyazaki não concede muita entrevista. É raro, ele não aparece muito. Ele é tipo um ser mitológico, que aparece só quando você merece muito que ele apareça. Mas quem habla é o Toshio Suzuki, que é produtor desse filme e de outros vários, que também é um dos cofundadores do Estúdio Ghibli. E ele também é o parceiro de firma, né? Faz tudo junto, a galera que fundou junto, que vai almoçar junto. Onde que a gente vai comer hoje? Vai comer no Subway, né? Umas coisas assim que eles conjugam. E aí ele já conversou algumas vezes sobre essa produção. Primeiro, o IndieWire reportou que o Toshio falou na TV japonesa o seguinte... Vocês estão prontos pra ficar?
Eu já senti uma dor no coração aqui, que eu tô vendo aqui a pauta, já doeu.
Isso. Miyazaki tá fazendo esse novo filme pro neto dele. É o jeito dele de dizer, o vovô tá indo pra um outro mundo, mas tá te deixando esse filme aqui.
Fofo.
É isso, pessoal. Até semana que vem a gente vai ficar chorando aqui.
Posso trazer um lado positivo? Eu também tava pesquisando, né, porque eu produzo Tomada 2 e a gente vai fazer um episódio de Estúdio Ghibli também. parece que ele tá indo trabalhar todo dia, mesmo depois de O Menino e a Garça. E o produtor dele já falou, olha, a gente não consegue mais convencer ele a se aposentar. Ele tá vindo, tá falando de projetos, então é isso aí. Porra. Vai parar só mais, quando morrer mesmo.
Vamos, Miyazaki. Vamos lá, quero que, como a Mika disse no vídeo dela, o que ele tiver pra me mostrar, quero assistir. Aliás, antes da gente continuar, tem o vídeo da Mika, que eu realmente achei que é um dos vídeos mais legais desde que eu comecei a trabalhar com ela.
Ai, sabe, ela fica sobre o Menino e a Garça. Gente, não.
Dá um aumento.
Mas ele faz diferença.
Puxa saco.
Faz bastante diferença assistir ao vídeo da Miriam antes de ver o filme. Então, se você tá ouvindo esse cinemático na modalidade sanduíche, que é ouvir a parte sem spoilers primeiro, ver o filme e ouvir depois, já faz também essa boa… Assiste esse vídeo, porque ele… Dá uma dimensão a mais, que eu não vou dar spoiler do que é. E aí, O Menino e a Garça, ele não é uma adaptação desse livro que eu vou falar agora. Mas ele traz muito do impacto do livro preferido de infância do Miyazaki, que se chama, em inglês, How Do You Live? Que é o nome do filme em japonês. Esse nome, esse título que a Mika falou agora mais cedo, é o nome do livro… É o nome do filme. O Menino e a Garça é invenção em inglês. The Boy and the Heron.
É,
exato.
Acho que é pra ficar mais, assim, mais fácil de entender, né? Ah, o filme é sobre isso, né? Do que como vocês vivem, né?
Isso tem muita…
Com vocês quem?
Cara, isso explica muita coisa. De uma das coisas que eu ia reclamar, inclusive.
Acho que eu até sei o que você vai dizer. Sim. É exatamente por isso. O título não é o título de verdade.
Pois é.
Não existem traduções desse livro para português ainda. E essa sou eu, mais uma vez, pedindo encarecidamente. Editoras, em geral, traduzam livros que a gente queria ler, que tem a ver com cinema. Ia ser muito legal. Mas assim, esse livro tem uma tradução em espanhol. E tem uma tradução em inglês com um prefácio do Neil Gaiman.
Oh.
Que eu fiquei bastante interessada.
Apenas.
Uhum. Então, eu não achei pra, tipo, pronta entrega. Mas se você morar fora, ou se você for essa pessoa que importa livros, eu acho que pode ser umas.
Uhum.
O Toshio também conversou com o Deadline. E ele contou duas coisinhas, que são duas… O Toshio confirmou, então, pro Deadline, que a ideia do filme tem a ver com a vida do Miyazaki. E a vontade dele de contar a sua própria história. Tanto que ele chegou a ficar meio preocupadinho. Porque protagonistas femininas costumam atrair mais o público. Ouviu, Nerdola? Mas o Miyazaki insistiu em ser um menino dessa vez. Porque ele queria baseá-lo nele mesmo. E aí mostrar um personagem com sentimentos complexos. E como um menino tão novo pode lidar com coisas às vezes tão difíceis. E a ideia da garça veio porque uma garça começou a visitar o Miyazaki em casa. Simplesmente.
Maravilhoso.
O Toshio contou que o Miyazaki acorda de manhã cedinho e vai pro jardim fumar o cigarrão da pequena Lô dele. Porque tem uma coisa do Miyazaki que é só ficar com o cigarrão, né?
Nossa. E conversando com o gato, né? Acende 10 maços por dia.
Caramba.
Acende um no outro, conversa com o gato com o cigarro, levanta, vai fazer o cigarro. Gente, não sai do… Da apresentação lá do filme do filho dele pra fumar cigarro, volta, enfim.
Para nesse caso, o cigarro foi só uma desculpa, né? Porque ele tava horrorizado com o filme do filho dele. Ele detesta o que o Goro já fez até hoje, tadinho. Mas é isso, né? Quando você tem o Miyazaki como pai…
O peso… É isso que eu… O peso de ser filho do Logan Roy da animação. Enfim,
tadinho.
Não. No sentido de… Não, é verdade, né? Ele não é uma pessoa horrorosa como o Logan Roy é, mas o peso é complicado.
Mas é um pai difícil também.
E aí… Um pai difícil, pô, muito. Ele via a garça chegar no jardim e beber a água de um laguinho que ele tem ali. E aí, ela começou a aparecer cada vez mais. Aí, um dia, aí o outro não vinha. Aí, depois ia dois seguidos. Aí, não vinha mais, até que ela começou a aparecer… Todos os dias. E aí virou esse encontro diário. E o Miyazaki, junto com a comunidade de onde ele vive, eles se juntam todo domingo pra limpar um córrego que tem por ali por perto.
É foda.
É uma das coisas mais japonesas que podem acontecer, né? Que é senso de união e comunidade desse jeito.
E pra limpar, né?
Pois é, e pra limpar. E aí ele tava lá um dia, pegando, não sei, garrafinha de suco de laranja. E aí passa a tal da garça perto dele. E fica perto dele. E ele percebe que é a mesma garça. Porque tem as mesmas características. E ele se sente tão conectado com ela que ele coloca ela como esse companheiro. E é muito, cara… Uma garça começa a te visitar. Eu não sei por que vocês não estão reagindo. Eu achei muito
é legal. Legal. É legal.
É legal. É muito legal. Sim, legal. Imagina, se eu tivesse uma garça que viesse me visitar, vocês só ouviriam disso o dia inteiro. Eu ia mandar no grupo. Ah, ela chegou.
Eu adoro…
Você tá bebendo água agora.
Aqueles vídeos assim, do tipo… Ah, um cara faz amizade com uma raposa. Mano, como assim você fez amizade com uma raposa, sabe? Ela começou a aparecer todo dia. É ótimo.
Vídeo de quando o leão abraça o cuidador, sabe? Tipo, 20 anos que eles não se viam, e aí eles se veem de novo. E aí o cara abraçado com um feliz.
Vocês lembram de uma notícia que saiu de um cara que era japonês também, inclusive. Que ele era amigo de um peixe? Porque há 10 anos atrás, ele ajudou o peixe a sair de um negócio que ele tava preso. E aí, todo ano…
É a viagem de Chihiro, essa história aí.
E aí, todo ano, ele vai visitar o peixe.
É o pônio.
Aí, todo ano, ele vai visitar o peixe e o peixe lembra dele. Há 10 anos. Um negócio assim. É.
Não, mas é o spoiler da viagem de Chihiro, desculpa.
Mas enfim, gente, esse é um filme antigo, né?
Quem
viu, viu, quem não viu, relaxa que não
tem
faz
tanta
o menor
coisa em viagem de Chihiro,
sabe?
Nossa.
É, sim.
É verdade.
Sinopse.
Vamos.
Sinopse.
Essa sinopse foi retirada do site Estúdio Ghibli Brasil. E eu queria muito mandar um beijo pra Amanda Rota, que é editora-chefe do Estúdio Ghibli Brasil.
Beijo.
Faz um trabalho excelente, impecável. Tem a lista completa, cheia de link, de referência, de um monte de coisa. Se você é fã e não conhece, ou se você está querendo virar fã, Estúdio Ghibli Brasil é um excelente site.
Manda Totoros, Amanda.
De dados. Manda Totoros. O jovem garoto Marto, ansiando por sua mãe, se aventura em um mundo compartilhado pelos vivos e os mortos. Ali, a morte encontra um fim e a vida encontra um começo.
Nossa, que bonito.
Gostou?
Lindo. Muito bem, ó. Repercussão do Menino e a Garça. 97% da crítica aprova lá no Rotten Tomatoes versus 88% do público. No Letterboxd, a média é 4 de 5. No Metacritic, 91 de 100. É a cotação. Bia Fiorotto traz sempre as notícias do dinheirinho.
Dinheirinho! Abre aspas. Esse é provavelmente o filme japonês mais caro já feito. Cara. Fecha aspas. Quem que tá falando? Nosso amigo Toshio, né? É, foi ele que contou essa, mas ele não falou nada sobre números. Ele só lançou essa frase e sumiu.
Eu tô duvidando.
Na fumaça.
Não é possível.
Toshio Suzuki é o famoso marqueteiro, né?
É.
Ele é marqueteiro.
Ele
é o mais caro. É o mais perfumado. Miyazaki chorou 3 litros quando ele viu. Vá ver esse filme no cinema. Enfim, o filme mais caro já feito no Japão até agora era O Conto da Princesa Kaguya, que custou 5 bilhões de ienes em 2013.
E também no Estúdio Ghibli.
Foi o Toshio que passou essa informação também, né?
É porque ele viu a planilha, né? Como é que eu… É que nem os números da Netflix, né?
Foi visto por 3 trilhões.
3 trilhões de pessoas assistiram essa série e você não. É, a Game Rant fez uma conversão e correção desse valor. E aí, daria mais ou menos 64 milhões de dólares. Isso da Princesa Kaguya. Então, se o Toshio tá falando a verdade, se ele não é que nem a garça… A gente tem em mente que ficou mais caro. Só que assim, meio que tá tudo bem. Porque a bilheteria mundial até agora é de mais de 167 milhões e 200 mil dólares. Até agora. E contando. Foi a segunda maior bilheteria de abertura de um filme Ghibli. Que faturou 11,3 milhões de dólares. Ele só perde pra Viagem de Chihiro, que ainda é a maior bilheteria num final de semana de abertura. Que foi de 13,1 milhões de dólares. Então, não só é bonito, não só é legal e não só faz você pensar…
Como dá dinheiro.
Como também dá bom lucro, né?
Não, outra coisa, o Menino e a Garça praticamente não teve marketing. Não teve entrevista, não teve… Mal teve pôster, assim. Eles lançaram pôster na última hora. Não teve trailer, não teve nada.
Acabou.
No Japão, não teve nem trailer.
É mesmo, é verdade.
E o povo foi ver do mesmo jeito.
É isso que eu ia falar.
Confia no pai,
difícil,
né?
Difícil conseguir lugar pra assistir, viu? Nesse fim de semana aí de estreia. Tudo lotado. Tudo bem que nós estamos
foi
lá.
Foi a semana do cinema.
Tá na semana do cinema, custando R$12 o ingresso, né? Então, acho que isso ajuda. Mas assim, eu penei pra conseguir. Fui com a família toda, né? para conseguir 4 lugares numa sala para assistir, todas lotadas.
Uau, mas assim, bom, que coisa boa. É, lógico que tem esse fator, né, da Semana do Cinema, mas também tem uma procura, né? As pré-estreias que estavam rolando em São Paulo, eu não sei se todas estavam cheias, mas assim, várias lotaram, sabe?
A que a gente foi, inclusive, tiveram que abrir uma sala extra, né? Porque ia ser uma sala só. E aí veio falando, ó, gente, a gente vai abrir mais uma sala. É.
Sim, é verdade.
Então vamos lá. Vamos começar aqui para o nosso debate primeiro, sem spoilers. Mikan, começa você. Quero saber o que você achou de O Menino e a Garça.
Ai, gente, eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu sou realmente muito cadelinha do Estúdio Ghibli, particularmente do Hayao Miyazaki. Eu gosto muito, até às vezes, do que as pessoas reclamam, eu gosto, sabe? Eu falo, mas é assim, sempre foi assim, eu gosto desse jeito. Então, talvez o que vier de comentários falando, né, do que é confuso e tudo mais, pra mim é a graça, sabe? É a garça. É, no filme é...
É a garça do filme é.
Sim. É, não, mas brincadeiras à parte, eu acho que é um filme muito especial, assim, porque é um filme que, na minha opinião, é o Miyazaki realmente contando um pouco mais pra gente sobre ele, sobre o... A índole dele, as memórias dele, tem muitos elementos autobiográficos que são bem interessantes e que ele já trabalhou em outros filmes, mas nesse ele resgata. É, tem muitas discussões sobre quais obras influenciam ele, a começar pelo livro do título em japonês, mas várias outras. É, tem, na minha opinião, um olhar sobre o estúdio Ghibli em si, o trabalho dele como diretor em si. É, então, eu curti muito. É, eu acho que é um filme que talvez não seja o primeiro que eu recomendaria pra quem nunca viu um filme do Estúdio Ghibli. Eu acho que ele fica mais rico quando você já viu alguns outros do Estúdio Ghibli e do mesmo diretor, né? É, mas ao mesmo tempo eu acho que ele, pra quem vê nesse contexto de que já conhece a obra dele, já tá mais familiarizado, pra mim ele foi incrível. Eu gostei muito da experiência. Acho que ela fica mais rica ainda quando você vê uma segunda vez. E eu queria ver uma terceira, uma quarta. E daqui a alguns anos, realmente formar uma opinião 100%. Assim. Por enquanto, eu tô pensando isso. Talvez daqui a 2 dias eu pense diferente.
Muito bem. E você, Ieda?
Miyazaki, pra mim, é um cristalzinho sem defeitos, que nem o Scorsese. É, pra quem não sabe, a gente gravou um episódio especial sobre ele, né? E a gente tava pra terminar a gravação, quando eu parei, gente, peraí. Eu preparei toda uma declaração de amor aqui pra ele. Aí eu desinvestei a falar, falei super rápido e tal, mas falei. E assim,
foi lindo.
O Miyazaki, pra mim, ele não tem filme ruim. Ele tem filmes que me tocam mais ou menos. Mas é inegável a qualidade da técnica, da animação, a genialidade dos roteiros. Que o Miyazaki, aliás, não escreve de forma tradicional. Ele vai direto pros storyboards, né? Então ele tá contando a história por imagens mesmo. E a quantidade de detalhes que ele coloca, detalhes que poderiam ser considerados desnecessários... Hoje em dia se fala muito, né, no que é necessário ou não na arte. Ah, as cenas de sexo são necessárias? Ah, mas aquilo foi necessário? Sendo na arte, nada é necessário. A arte é uma forma de expressão e não um SUS.
Caralho! Muito bom.
Que frase. De...
Camiseta.
Exato,
se a gente vai fazer camiseta do cinemático, tem que pôr isso.
É...
Maravilhoso.
E eu acho que essa característica que eu mais gosto no Miyazaki, fora, é claro, que ele tem os temas de quase sempre tratar de meninas ou mulheres jovens que amadurecem pelos próprios méritos, pelas próprias ações, sem precisar de um príncipe encantado, mas essa característica de ir além do necessário. Por exemplo, você tem o começo do Totoro, você tem uma família aqui que está se mudando para o interior e a informação que eu preciso passar está num caminhão cheio de móvel, mala, um pai e 2 meninas chegando numa área rural. Pronto. Mas o Miyazaki, ele vai colocar essas meninas na caçamba, debaixo de uma mesa, rodeada de livros. Ele vai dar um close no riacho, nas vigas da casa nova. As meninas vão brincar e uma viga vai quase cair. E, cara, nada disso é necessário pra história. Mas tá ali porque é bonito, porque é interessante, porque me informa que o universo é esse, quem são essas meninas. São meninas que se divertem com a possibilidade de morar numa casa assombrada. Então, eu já entendo que são meninas destemidas, que estão abertas pra aventura. E o Menino e a Garça é a mesma coisa. É, como a Mika falou, você pode assistir 2, 3, 4 vezes que você vai descobrir detalhes no fundo que são graciosos, engraçados, inteligentes. durante o filme, eu até ficava pensando: ah, isso aí é que nem aquela coisa ali de Princesa Mononoke. Ah, aquilo lá é que as velhinhas de pônio, lembra do começo ali de pônio? Você vai encontrando, assim, as referências durante da obra inteira dele. E, cara, esses detalhes, assim, de fundo, que são graciosos, engraçados, inteligentes, isso é tão revolucionário, porque a gente vive num momento em que filmes completos são descartados por uma questão de abatimento de imposto. E o Miyazaki, com seus 80 e tantos anos, tá ali dedicando horas da vidinha dele a algo que, entre aspas, não precisa. É só um detalhe. Mas é o detalhe que ele quer mostrar, porque ele gosta, porque deixa ele feliz. Então, o Miyazaki, assim como Scorsese, é uma relíquia, um tesouro, um amálgama de valores que a gente deveria lutar para preservar num mundo dominado por pessoas que são incapazes de compreender a importância desses valores. E depois eu tenho comentários para spoilers.
Yes!
Nossa, arrasou. Arrasou demais.
Você, Bia.
Oh, eu já adianto. É filme de ver duas vezes, pelo menos. A primeira vez que eu assisti foi
você
na cabine.
Duas,
tava
é
com a
verdade,
Mika e com a Ieda. Eu vi duas. Eu tive uma crise muito ruim de dor na lombar
verdade,
durante a primeira vez que eu assisti, bem no meio do filme.
Caramba.
E isso atrapalhou um pouco que eu entendesse a meiuca. Então já ajudou também ter assistido duas vezes. Ah, nossa, não era tão complicado, eu só tava com dor. Mas a primeira vez que eu assisti, eu até falei isso pra Mika. Parecia que tinha ressoado em algum lugar. Então jogou uma pedrinha que bateu em algum lugar que eu não entendi que lugar que foi. Eu ouvi bater, mas eu não… Uai, que lugar é esse, né? E aí, e de novo, por causa do vídeo da Mika e por causa e por ter assistido uma segunda vez, e agora essa pesquisa também se complementa, tem uma coisa que, assim, a gente tem no audiovisual, no geral, no entretenimento, um super, super culto à juventude, né? Que é muito legal você ser jovem, você ter colágeno, você ter toda a sua vida pela frente, né? E tem vários diretores que são muito novos, que mandam muito. A gente acabou de falar de Vidas Passadas, que jogou todo mundo na sessão de terapia passando mal. E é uma mina super novinha, sabe? Que é o primeiro filme longa dela. Então, não significa que é ruim. Mas aí, ter um filme criado por um homem de 83 anos me dá a chance de eu acessar uma coisa, um tipo de reflexão que eu mesma só vou acessar quando eu tiver 83 anos. Me dá um spoiler do que essa pessoa tá refletindo, sobre o que ela tá falando, uma reflexão sobre a vida que eu acho, puta, que privilégio, sabe, ter acesso a isso. Então, ele tem… O filme tem vários momentos diferentes, me lembrou muito Alice. Depois, conversando com a Mika também, a garça lembra o coelho, né? Essa pessoa que te guia e que te leva. Me lembra Alice porque tem vários mundos diferentes, com pessoas diferentes, pequenas side quests, né? Uhum. Que ele vai tendo que completar ali durante o todo do filme. Mas, depois de saber mais sobre esse filme e ver de novo, e deixar ele existir na minha cabeça, assim, um tempo, eu fico muito emocionada porque o Miyazaki gostou muito de viver a vida dele, gosta muito de viver a vida dele. E ele tem dentro dele várias questões. A gente acabou de falar, né, um pai difícil, né, nem sempre é fácil, nem, quase nunca é fácil, é trabalhoso. Pra você fazer um negócio, você tem que fazer outras três coisas, tarefa matriótica, né, como a Mika me apresentou esse conceito. A vida é uma eterna tarefa matriótica, você vai fazer um negócio, você tem que fazer outro. Mas o passeio, a jornada, quem tava junto com você, quem que te deixou, que te ensinou a fazer uma coisa que você foi fazer lá na frente? Quem te protegeu quando você não tinha como se proteger? Quem foi que olhou pra um erro que você fez e fez tipo… Não, mas a gente refaz, a gente faz de outro jeito, isso não é relevante. Pra uma pessoa como eu e como tantas, tantas outras que ouvem esse programa ou que não ouvem esse programa, que já acharam de coração que a melhor saída era não viver mais, pra pôr em termos brandos… Um homem de 83 anos me apresentar com toda essa doçura, todas essas coisas que ele tem guardado dentro dele. O nome do filme ser o nome do livro que marcou a vida dele na infância. Me dá uma sensação de que vale a pena viver para ver o que acontece na próxima esquina, e na próxima, e na próxima, e na próxima. Que eu fico muito feliz de ter visto esse filme, assim. Que presentão porra, tomara que faça outro filme, depois mais um, e um que não tem nada a ver com isso, e o outro, porque uma fome de criação, de vida desse jeito. A gente sempre fala aqui, né, como arte é um jeito de ajudar a gente também a processar as coisas da vida. Esse todo que o Menino e a Garça me mostrou, que me intrigou tanto no começo. Primeiro eu achei confuso, depois eu achei. Aí eu fiquei um tempão com a garça na cabeça. A menina me ouviu 300 vezes falando isso. E tal, mas assim, pra chegar nessa segunda assistida e ela finalmente, não sei, eu tá aberta também a receber. Cara, esse filme é muito lindo. Lindo no que se propõe, lindo nas imagens. O som deles andando descalço no chão de madeira vai tomar
muito bom.
É muito bonito. Eles andando naquele chão de madeira, eu sabia a textura do chão.
Uhum.
Tá doido. O design de personagens que ele me mostra, então a garça, quando ela aparece com os dentes de homenzinho, eu amo, eu adoro um bom bicho, né? Eu já falei aqui no Cinemático que um bom bicho esquisito sempre me ganha. Mas assim, eu me diverti, eu dei risada, porque tem várias cenas que você meio que tá, você é pego desprevenido, né? Você não tá pensando direito que aquilo pode ser engraçado. E aí é engraçado, você fica até meio... Era pra rir? Será? Então, ele é um filme muito completo. Eu tenho a impressão de que o Miyazaki fez todas as coisas que ele tava com vontade de fazer. Ele vai te fazer rir, ele vai referenciar isso aqui, aí ele vai referenciar aquilo outro ali, aí agora a gente vai ficar sério, aí ele vai pôr o livro, né? Isso não é um spoiler, o livro How Do You Live aparece no filme, e aí fica a critério. Quem sabe quem é esse livro, sabe. Quem não sabe, tudo bem também. E... cara, muito, muito, muito legal. Eu fiquei muito impressionada. Eu gosto... o meu favorito, Ghibli, é o meu vizinho Totoro. Porque ele cura a Bia pequena que mora dentro de mim. Ele fala com ela, porque é um filme, puta, acolhedor. Então, como o Ponyo também é, mas o Totoro é o meu preferido. E aí, eu acho agora que o Menino e a Garça é o preferido da Bia adulta. Da Bia que existe e que... olha pra vida e que várias vezes tem medo, que tem, e várias vezes não quer fazer, e várias vezes, puto, derrotista o tempo todo. Ele falou comigo demais, e eu só tenho a agradecer.
Muito bem. Bom, que palavras eu posso ter depois dessas declarações de amor? Ó, eu concordo bastante com o que vocês falaram, assim, no sentido de que você tem aqui o Miyazaki que, mais uma vez, ele dá essas pistas para os espectadores, né? Quase ensinando um manual sobre a vida, né? E assim como ele acho que já fez em filmes anteriores, mas ele não é um cara que, apesar de criar esses mundos super imaginativos, criativos, de uma beleza estonteante na animação, né? Ele sempre tem, por mais que você tenha ali aquele estilo que a gente conhece, mas ele parece que sempre tem um novo coelho para tirar da cartola, para nos surpreender, né? Inclusive na própria garça aí, que como a gente não tinha trailer, não tinha nem visto nada, eu também me surpreendo com o que ela é, com a revelação. Então ele tem essa criatividade, né, em detalhes, né, que são surpresas que continuam, apesar de serem, como eu falei, familiares, elas continuam surpreendendo. Mas ele faz isso e ele nunca... ele não, de novo, ele parece não incentivar que a gente viva, né, nesses mundos animados que ele cria, né? Ele faz o que a Bia falou, né, muito bem, sobre a gente a viver nesse mundo real, né? Essa complexidade que ele coloca dentro dessa trama, refletida dentro do filme, né, abordando vários temas aí como luto, mortalidade, né, a interação entre humanos e natureza, que também é outro tema bastante recorrente, né, nos filmes do estúdio, e dessa vez falando com um público que eu acho, também como a Bia falou, mais adulto, né, eu fui com os meus filhos, eles adoram as animações do estúdio Ghibli, já assistimos quase todas juntos, mas aqui ele aborda algumas questões, né, nessa... tanto tem uma jornada heróica de uma criança, mas também tem a despedida melancólica, né, de um idoso, que se reflete na própria vida dele.
Vai despedir, não vai despedir, vai ter mais filme.
E eu até queria falar sobre isso, né, se for uma despedida, eu acho que é uma despedida bastante digna, né, se não é muito o melhor filme dele, se não é o melhor filme do Estúdio Ghibli, não é o meu preferido. Mas ainda assim, acho que é um filme que traz, né, todo um… Não sei se foi a Micão, se foi ainda toda a amálgama, né, de tudo que ele faz, de tudo que eles tentam refletir, dos valores que eles tentam refletir. Acho que tá nesse filme. Também não recomendaria como uma porta de entrada, né… É, uhum. Eu acho que O Menino e a Garça já é uma droga mais pesada do Estúdio Ghibli, mas ainda
é
assim se traz
do Estúdio Ghibli.
É o crack. Exatamente. Mas ainda assim acho que tem essa junção de tudo que consegue ser encantador num filme do estúdio, né? Assim, vocês mesmos já tinham falado isso, né? No nosso grupinho lá, sobre um pouco do emaranhado que existe, né, narrativamente dentro do filme, que pode se tornar confuso, né? Ainda mais se tratando de um público mais infantil. Acho que isso realmente acontece. Eu sinto que o filme talvez não tenha um foco, né, muito claro, mas a Mika falou sobre isso, né, sobre como isso faz parte da graça, não da garça, da graça, né, de como você poder reassistir esses filmes, né, e poder sempre encontrar, né, novos significados, novas simbologias, né, então acho que isso também faz parte da experiência. Então, enfim…
As crianças gostaram?
Acho que eles saíram mais… E também, obviamente, a proposta do filme, mais com perguntas do que com respostas, né? Acho que é um filme menos…
Mas mó legal, vai!
É, um filme menos direto e claro do Estúdio Ghibli, que eles já assistiram. Mas eu acho que é isso, né? Ele exige do espectador… É engraçado, né? A gente poderia aqui criar um programa novo sobre isso, mas a gente assistiu no dia anterior… O Gato de Botas 2, né? Que a gente não tinha visto ainda. Que eu adorei, que gostei bastante.
É uma delícia esse filme.
É legal. Tem uma direção de arte linda, linda.
Uhum. Exato, exatamente. Só que é uma octanagem, né? É um… As animações que a gente assiste, né? Ocidentais, os filmes que a gente assiste. Eles têm uma velocidade que é outra. Quando você senta pra assistir um filme do Estúdio Ghibli… Cara, ele te propõe uma outra coisa, né? Assim, ele não tá minimamente interessado em contar aquela história com pressa, né? Ele leva o seu tempo para contar aquela história, que é isso que vocês falaram. As pessoas caminhando e onde quer que seja, ele vai trabalhar aqueles sons, aquela sensação de estar naquele lugar com detalhes, né? Que...
O barulho do voo da garça.
Então você tem que se…
A flecha passando.
Incrível a flecha. Incrível a flecha. Então você tem que estar, né, ele te propõe uma outra experiência de consumo que não é o que a gente tá acostumado e não é o que o Ocidente nos faz assistir, consumir todo o tempo, né? Que é cada vez mais rápido, cada vez mais, né? Você tem que ter como se a gente não tivesse tempo a perder, né? Cara, você tá ali pra se envolver com aquela obra de arte, né? Você, né? Não é um TikTok, uhum, né? Não é um Reels, então…
Não é um TikTok.
Exato. Então,
com certeza,
acho que
não é.
Precisa ter esse… O filme é um filme que exige… do espectador, isso é bom, né? Isso é uma coisa boa. Mas dito isso, pra gente passar pros spoilers, e até pra justificar a minha notinha depois…
Lá vem ele.
Valorizo isso tudo, acho que ele consegue ser encantador como sempre, mas emocionalmente, pra mim, não é uma jornada que toca quanto outros filmes do Estúdio Ghibli já me tocaram.
Eu entendo, em parte. Entendi. Porque eu já chorei muito mais com outros filmes dele, e nesse, apesar de eu ter amado, eu saí tranquila. Tipo…
Exato.
A gente saiu falando isso, né? Não chorei.
Yeah.
Mas…
É que o sarrafo é muito alto, né? O sarrafo é muito alto, assim, de comparação. Se você pegar os filmes do Estúdio Ghibli pra comparar, é difícil você realmente fazer frente com alguns clássicos que o estúdio tem. Então, mas ainda assim, se mantém acima da média. E de novo, digo que seria uma despedida bastante digna se for. Parece que não vai ser, né? Se o homem tá aí. Só precisa parar de fumar, né?
Porque não, talvez... tá aí, vai fazer agora. É o cigarro que deixa ele vivo.
Acho que se parar de fumar,
a vontade que ele tem.
Verdade.
A vontade que ele tem de acordar
vem
todo
daí,
dia,
né,
de manhã e acender esse cigarro, nada mais importa.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Porta.
Muito bem, vamos lá para os spoilers?
Vamos!
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Tem uma info que eu não dei no contexto porque é spoiler. Que é, O Menino e a Garça era pra ter sido um outro filme. Era pra ter sido um filme bem mais focado no menino e no tio-avô, a figura do tio-avô. Uhum. E essa história foi profundamente impactada quando o Isao Takahata, que é esse amigo, mentor, companheiro de vida, faleceu em 2018. O filme começou a ser pensado em 2016, em 2018 o Takahata morre, e aí... Tem uma foto que é muito sentida do Miyazaki chorando muito durante o enterro do Takahata, o velório, porque ele perdeu essa figura muito importante pra ele, esse grande farol de vida e de carreira dele, e ele transforma a presença do tio-avô pra essa presença que a gente vê hoje no filme de uma maneira de homenagem, e tanto que a mãe criança, né, do Mahito chora e ela agradece por tudo que ele fez.
Exato. Muito. É uma,
chora agora, Marigo.
É uma coisa de fora, né? Porque realmente, tem até. Você pega documentário que saiu, né, do making of do filme, e quando ele tava fazendo os storyboards, o Hayao Miyazaki chamava o personagem do tio-avô de Paku-san, né, que é o nome que ele dava. O apelido que eles davam pro Isao Takahata, né? Então, era uma figura meio de um mentor, que é o Takahata pra ele. Assim como a da Garça seria o Toshio Suzuki, que é dessa figura mais trickster, assim, né? Então, já fala muito dessa coisa do Toshio Suzuki marqueteiro, né? Que vai tentar fazer o filme ser um sucesso, né?
O filme é o mais caro do Japão?
Tipo isso. As garças falam a verdade? Não sabemos, né? Mas é isso. O Takahata, ele foi um mentor absurdo, assim, pro Hayao Miyazaki. Desde o início da carreira do Miyazaki, o Takahata, ele era um pouco mais velho, né? Se eu não me engano. Então, ele já tava um pouco mais avançado na carreira dele. E ele foi trazendo o Miyazaki junto com ele. Eles se tornaram parceiros de trabalho, mesmo o Takahata tendo começado um pouco lá na frente. Então, nos trabalhos dele de direção, ele acabou chamando o Miyazaki quando ele foi se destacando nas coisas. Por mais que hoje a gente conheça mais o Miyazaki, assim, na boca do povo, né? O pessoal conhece mais os filmes dele. Quando fala Isao Takahata, é mais quem é fã do Estúdio Ghibli. Ou, por exemplo, se lembrar que viu o Túmulo dos Vagalumes, a pessoa sabe quem é o Isao Takahata, aqui na América Latina, por exemplo. Uhum. Mas ele tinha uma carreira já mais desenvolvida antes do Miyazaki. E muito do Estúdio Ghibli ser o que é por causa do Isao Takahata, né? Então o Miyazaki sempre teve uma admiração muito grande. E é de se pensar que realmente a morte dele no meio do filme, que falava dele, ia afetar as coisas, né? Com certeza. E fazer o Miyazaki repensar a própria carreira e o próprio futuro dele, né? Porque quando seu maior parceiro de trabalho acaba de falecer e você também tá nos seus 80 anos, você começa a repensar, né, as coisas.
Com certeza. Fala aí, Eda.
Bom, mudando completamente o tom da conversa, vou até botar meus óculos aqui. Bati no microfone. Botando meus óculos aqui. Então, o menino e a garça me lembrou muito a caverna de Platão. Porque o menino... Porque o menino, ele vive num mundo material em que a mãe dele já morreu. E ele é transportado para o mundo das ideias, onde a mãe dele ainda está viva e ainda é uma jovem cheia de promessa. A velhinha fumante é uma mulher destemida, forte, com a varinha de pontinha vermelha, que é o cigarro dela na vida real, né? Uhum. Então, sabe, que bonito isso, lidar com o luto não como uma forma de superação, mas mostrando para um público infantil que a mãe dele não deixou de existir. Que a ideia dela continua viva. E o Miyazaki é justamente essa pessoa pessimista, mas que quer desesperadamente mostrar para as crianças que a gente não deve perder as esperanças. Então, cara, não tem como dar nota baixa para isso. Não tem como, sabe, criticar isso. Isso aí tá com o coração certo, é feito da maneira certa. Tudo bem, não sair chorando, mas, pô, que lindo. Que lindo. Agora eu posso tirar o óculos.
Não preciso sair chorando, né?
Não, mas realmente tem... Pensando, né, na caverna de Platão e até pensando nesse conceito de outros mundos, né? O que a Bia falou mais cedo da Alice no País das Maravilhas. Um filme que me veio muito à mente quando eu tava assistindo a primeira vez foi O Labirinto do Fauno. Porque tem aquela parte dele pisando na terra, deixando a pegada ali, ele se embrenhando por um túnel, seguindo uma figura misteriosa, né? Pra um outro mundo e tal. Toda essa coisa de você cruzar para um outro mundo e que não tem uma relação tão direta com a realidade, mas que é fortemente inspirado na realidade, isso é muito bacana, né? Eu gosto muito de filmes que abordam esse tipo de coisa. E o Miyazaki, ele já tinha feito esse tipo de história, né, de você entrar em um outro mundo, como A Viagem de Chihiro e tal, não é uma novidade para ele, mas é completamente diferente também. Né, a forma que é feita é completamente diferente. E eu acho que é muito bacana pensar nessa coisa de você ir lá nesse outro mundo, conhecer e decidir voltar para o seu. Né? Que é, acho que foi a Eda que falou mais cedo, né? Não, foi a Bia que falou de continuar vivendo no mundo. Né? Então, você quer voltar para esse mundo e que as pessoas matam umas às outras, roubam, não sei o que, não sei o que lá. Putz, quero!
Tem periquita australiano.
Tô afim.
Exato.
Gente, os periquitos, a cena do que eles estão achando que eles estão escondendo a faca.
Cara,
e aí
perfeito.
O Maito entra no negócio, aí ele. Não, pode deitar.
Sua tia tá aqui, sim.
Nada.
Vem cá, deita aqui. Levanta a camisa, não, mostra sua barriga.
Muito legal,
cara, muito bom. E assim, pra mim, essa parte dos periquitos foi uma das preferidas do filme. Lá na saída da cabine, eu fiquei um tempão falando com vocês que eu adorei, assim. Porque pra mim é pura inspiração em animação das antigas, assim, as animações Rubber Hose, né? Aquelas lá dos anos 20, 30, que você vê até que tem... literalmente tem essa cena dos caras com a faquinha atrás das costas, assim, sabe? Então, é mais um exemplo de inspirações que o Miyazaki trouxe. Você vai ver o filme, tem citação da Divina Comédia, sabe? Que tá lá na porta do inferno, tem a citação que tá lá no negócio. Eu acho que é muito legal que ele fez esse pupurri de referências que marcaram ele. Desde o livro até o que ele queria trazer ali. Então, vou chamar isso aqui de inferno? Ah, então vou trazer algumas coisas, tá? Vou fazer esse personagem aqui ser meio como o Virgílio guiando Dante, né? Eu queria recomendar esse vídeo que eu vi, inclusive, que é bem bacana, de um canal pequeno, que chama Cinematalk, eu acho. E ele listou várias dessas refs que eu achei muito bacana, sabe? Porque tinha algumas que eu tinha identificado quando eu assisti, mas várias não. Por exemplo, essa da citação da Divina Comédia, eu não tinha identificado, porque passa super rápido no filme. Não dá pra parar e ler o que tá escrito lá em italiano antigo, né? assim, um pouco difícil, né? O pessoal, deixa eu tirar uma foto aqui do cinema pra pesquisar depois no Google, né? Mas assim como em outros filmes dele, não é que essa referência tá lá só à toa, ele engrandece isso, ele transforma em algo dele, no contexto dele, no contexto de outros filmes que ele fez, e acho que ele pega tanto dos filmes antigos dele quanto dessas referências antigas, né? Tem É, não sei se é esse momento que você comentou, Ieda, que é da Princesa Mononoke, que eles estão passando por uma floresta tropical ali, igualzinha da Princesa Mononoke.
Não, na verdade foi outra que eles coisa, andando. Foi uns Warawara.
Ah, os Warawara, sim, que parecem com os Kodama da Princesa Mononoke,
isso,
sim.
Isso, é.
Parecem super, é verdade. Mas ele pega cenários, né? Então, por exemplo, tem uma hora que tá um menino e a garça andando, e eles passam por uma floresta. É basicamente a floresta da Princesa Mononoke, né?
Que aí é o tá cervo, lá no, né? No mar, que vai andando.
Os corais de Ponyo. Uhum. É, aí tem os corais de Ponyo, sabe? É, cada lugarzinho, assim, remete a uma coisa que ele já fez. E isso não é de uma coisa derivativa, mas sim porque é, ele tá, acho que, analisando o que ele já fez, sabe? Repensando tudo.
Porque você não mim, sente que é mais do mesmo, né? Você sente que, apesar dele estar usando essas referências, é um negócio novo e interessante, né?
Com certeza, porque pra mim até uma das muitas interpretações dos bloquinhos é essa, né? Que o bloquinho é o criador pegando tudo que ele tem e cada vez vendo se funciona, né? Então, ah, eu vou combinar aqui desse jeito aqui. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Acabou, caiu tudo. Essa carreira já não existe, sabe? É uma das muitas interpretações, né? Mas pra mim, eu acho que faz muito sentido pensando que esse filme também vai olhar pra tudo que o Miyazaki já fez, né?
E a Ieda me mandou um link de Warawara de brinquedo, que é sacanagem.
Pronto.
Sacanagem.
Vai gastar.
Não, tem uma coisa muito séria do Estúdio Ghibli, que é você sair de um filme sem vontade
comprar
de comprar um boneco.
Coisa, é.
não tem como. Total. Não tem como.
Eu não sei.
Eu quero a camiseta, eu quero
não sei como que… Assim, eu sei que eles não são super marqueteiros, eles não estão nem aí pra essas coisas de merchandising e tal, ao contrário da Disney, por exemplo.
Né?
Mas, cara, ia vender…
É, em outro nível, sim.
Tanto, mas… Tanto. Eu fui pro Japão em 2000 e… Ai, gente, nem lembro. Faz tempo. Mas eu encontrei lá uma lojinha do Estúdio Ghibli. E as vendedoras ficaram olhando pra minha cara, tipo, essa menina é uma palhaça. Porque eu dei 15 voltas tentando escolher alguma coisa pra comprar.
É muita coisa linda.
Porque você quer levar tudo.
Eu sou brasileira, moça.
Você quer levar tudo. E os preços são todos, tipo, 30 mil ienes. Aí você tem que parar pra fazer a conversão. Mas 30 mil ienes é pouco ou é muito? Você quer comprar tudo, pô. É muito legal.
É o meu robozinho de Castelo no Céu. Eu sou louca por esses…
Eu tenho uns totorinhos espalhados pela casa. Tenho o Cat Bus, tenho o Pony. Mas, nossa, eu gastaria minha vida numa lojinha de Estúdio Ghibli.
Olha, eu…
Please come to Brasil.
Gastei muitos recursos com… com esses negócios,
fiz isso,
né?
Been there.
Sim, é. Porque é isso, é muito legal, né? E até tem… Eles não se importam tanto quanto uma Disney da vida, obviamente. Mas tem… Eu não lembro agora qual dos documentários… Se é aquele Kingdom of Dreams and Madness. Eu não lembro qual dos documentários é exatamente. Mas tem uma reunião e aí tá o Toshio Suzuki falando… Ah, tem os merchandising, o de Totoro e Kiki tá vendendo bem. Tem que ver isso aí, não
e
sei o quê.
E o Miyazaki
quê,
nem aí,
porque,
né?
Realmente é… É, não se importa, né? É, e
alérgico
eu acho bem
dinheiro.
Bacana, né?
Alérgico a dinheiro.
Alérgico a dinheiro.
Muito bem.
100 trilhões de dólares, vamos ver.
Não, ganhou.
Ele não precisa disso.
É isso,
ele já ganha com o filme.
Muito bem. Sim. Vamos lá. Notinhas, então, vamos. De 0 a 5 estrelas. Mikan, começa você aí.
Ai, eu, gente, mas eu não sei qual critério de vocês das
notas. É de
0
a 5, vale meio.
Vale meio.
Vale meio.
Lembrando, se você chegou aqui pela Mika e você não conhece o Cinemático. É só uma notinha, só pra gente sacramentar aqui a nossa opinião. Relaxa, que a gente gosta de tudo, de Estúdio Ghibli, e é isso aí.
É, cara, sei lá, é 5? 4,5? Não sei. 4,5 só pra não dar
deixa eu falar,
nota
deixa aí,
cheia?
Primeiro, eu vou dar 5, tá?
É,
eu
vou dar 5.
Eu tenho que argumentar a nota? Tipo,
não.
É só dizer a nota. Ah, tá.
Então vai ficar o seu coração.
5, 5aço, 5cão. E periga vira 6. Deixa eu falar muito pra vocês verem.
Periga muito vira 6. Muito bem, você, Ieda?
Ó, vocês vão me xingar, mas eu dei 4. Porque assim, 4 é uma nota boa pra mim, mas tipo,
vão
não é
xingar.
A minha animação favorita do Estúdio Ghibli, entendeu? Eu reservo 5 para as minhas animações favoritas do Estúdio Ghibli.
Justo,
a minha
justíssimo.
Nota... Se vão te xingar, vão me matar.
Vai
porque
dar
a minha nota é 3,5.
Sabia.
Não, gente,
sabia,
assim…
Sabia, eu conheço seu jogo.
Não, eu não tenho como
seu,
comparar, por exemplo, Princesa Mononoke, que é 4 estrelas, entendeu? é o Castelo Animado, que é 4,5.
Tá. Tem algum Ghibli 5?
Túmulo dos Vagalumes. Perfeito.
O que você mais sofreu?
Gosta de sofrer.
Mais sofreu, cara. Mas assim…
Mas é incrível.
É incrível, é incrível.
É brilhante. É
tristíssimo, lindo demais. E eu termino o filme derretido, assim, então…
Nossa, o filme triste.
Então, Mika fica…
Pra mim é 5, e eu vou dizer por quê. Porque eu acho que eles transcendem as notas normais pra mim. Eu, pessoalmente, sou muito cadelinha do Estúdio Ghibli, como eu falei lá no começo. É, então, assim, pra mim, todos chegam no 5, porque não tem, assim… Porque é a nota máxima, entendeu? Aí, se fosse comparar com outros filmes, assim, pra mim, eles sempre são acima, porque eu sou dessas. Né?
Não, mas realmente. Se você for pegar na média… Realmente são superiores,
pra,
né?
Pra mim, eles não. Eu não consigo julgar eles na mesma escala que outros filmes, sabe? Sim, então, assim, não vou julgar na mesma escala que eu julgaria Elementos. Não vou. Uhum.
É.
Sabe? Tipo, e eu gostei de Elementos, eu gostei pra caramba de Elementos, sabe? Tipo, ele tem todas as limitações que ele tem, mas eu gostei. Só que, pra mim, é outro tipo de filme, sabe? Então,
É isso.
Considero separadamente, assim.
A média cinemática ficou 4.375, que é 4,5.
Tá ótimo.
Que é uma altíssima média para o cinemático. Assista o Menino e a Garça, assista duas vezes o Menino e a Garça, assista 30 vezes o Menino e a Garça e fique com esse triplex alugado.
É, e se você é um newcomer no Estúdio Ghibli, é sempre bom lembrar…
Que é isso? Você é o quê?
Newcomer!
A newcomer!
Ai, só pensa naquilo!
Tá tudo na Netflix, né? É uma das grandes…
Quase tudo, não tá tudo,
não tá
mas
tudo,
tá
é, mas exatamente. Mas é um dos grandes serviços que a Netflix fez aí.
Nossa,
nos
gente,
últimos
no nosso
anos,
tempo
né?
A gente tinha que correr atrás de torrent. Porque não tinha
pois
DVD,
é,
não tinha nada. Não tinha nada.
Eu falei, caramba,
eu
que incrível,
o CD-ROM
né?
Gravado… No Anime Friends.
Na Liberdade.
No Anime Friends, eu comprei no Túmulo dos Vagalumes e aí vinha escrito com a canetinha permanente, Túmulo dos Vagalumes.
Túmulo dos Vagalumes.
Era nesse esquema.
Acho que eles chamavam de Cemitério dos Vagalumes. E por muito tempo eu chamei de Cemitério dos Vagalumes o filme.
É mesmo, é verdade.
Tem isso, tem o meu amigo Totoro, que tem, meu vizinho
é
Totoro,
verdade.
Tem essa…
Perdidos na tradução.
Posso… Dizer uma curiosidade que não foi checada sobre os filmes estarem na Netflix.
Sim.
Queremos.
Que eu li isso em uma matéria, então, tipo, tá na matéria, mas checar direitinho. Que como esse filme foi o primeiro em muito tempo que o Estúdio Ghibli financiou ele mesmo. Que normalmente na produção de anime você tem o comitê de produção. Que são várias empresas que se associam pra fazer. Normal. Sim. Só que aí você tem que dar muita resposta para investidor. E dessa vez o Estúdio Ghibli financiou sozinho o filme. E diz que foi meio que um dos motivos para eles colocarem a obra na Netflix.
Ah,
porque aí eles conseguiram grana para financiar o Menino e a Garça.
Espertos.
Essa parte que precisa ver se foi isso mesmo, porque eu li escrito em algum lugar, mas pode ser inferência da pessoa que escreveu a matéria.
Tem só. A fofoca do Harvey Weinstein também. Você conhece essa, Mika?
Ah, da Katana?
Isso.
Sim. É maravilhosa essa história.
Qual é a
maravilhosa.
A Miramax, que era do Harvey Weinstein, ele era responsável por distribuir Princesa Mononoke nos Estados Unidos. E o Harvey Weinstein queria picotar o filme inteiro, tirar várias partes, deixar mais curto e tal. E aí o Estúdio Ghibli…
Sempre um prazer, querido.
Aí o Estúdio Ghibli mandou um representante ali pra Miramax com uma espada de samurai. E na espada de samurai tava gravado, no cuts.
E o mais doido disso é porque eles já tinham um trauma de corte. Que assim, tem aquele filme Náusea do Vale do Vento, que foi logo antes de fundar o Estúdio Ghibli. E ele foi lançado nos Estados Unidos todo picotado. Eles inclusive lançaram com outro título. Acho que é Warriors of the Wind, alguma coisa assim em inglês. Que não era o mesmo filme, eles mudaram a trama, botaram um diálogo novo adicional, gravado. Porque ficou sem pé nem cabeça, eles queriam uma coisa com mais ação e tal. E aí ficou um lixo, obviamente, porque não dá pra
tudo
fazer
errado,
isso.
Porra.
Não, é. Não, o filme é uma coisa, você quer transformar em outra, assim, a chance de ficar boa é muito difícil. A chance de ficar boa é muito baixa. Deu tudo errado, então por muito tempo os filmes não saíam nos Estados Unidos. Aí com Princesa Mononoke que rolou essa treta. E que bom que eles bateram o pé, né? Ou mostraram a katana, não sei.
Yeah.
E aí o filme foi lançado do jeito que era, né? Porque, primeiro que o filme é do jeito que ele é, não tem por que ficar censurando que o filme tem sangue, não sei o quê. E segundo que, o Merigo vai poder dizer isso melhor, mas assim, as crianças amam os filmes do Estúdio Ghibli, mesmo se tiver sangue, se tiver um pouco de violência, né?
Uhum.
Pode até gostar mais.
A criança não é incapaz.
É, isso, aqui em casa é o contrário, gosta mais.
A criança não é incapaz de entender uma história dessas, né? E eu acho que uma coisa que o Miyazaki sempre critica é como Hollywood, como os filmes ocidentais, eles menosprezam a inteligência e a capacidade de compreensão das crianças.
Principalmente a Disney, né? Porque ele detesta a Disney.
Sim, sim.
Ele tem horror da Disney.
E ele fala que, às vezes, a barra de entrada dos filmes infantis é muito baixa, o que é ok, porque a dele também é, ele tenta deixar baixa, mas a barra de saída também é baixa. E ele quer deixar a barra de saída um pouco mais alta. Então, eles conseguirem lançar o filme do jeito que eles querem é muito importante, né? E eu acho que o sucesso comercial de O Menino e a Garça, não só no Japão, mas no resto do mundo, mostra como eles estão certos, né? As crianças, elas podem gostar também, sabe? Os adultos e as crianças vão gostar.
Com certeza. Muito bem, então é isso. Média 4,5. Gente, muito obrigado.
Isso.
Mikan, sempre um prazer conversar com você.
Ah, obrigada.
Pra quem não te conhece, quer conhecer o seu trabalho… Quem faz?
Vocês podem me encontrar no YouTube como Mikan, com 3 N's no final. Eu falo muito de séries, de filmes. Falo quando dá de animação. Eu gosto muito de falar de animações. Esse ano não tem guia de animações pro Oscar. Acho que é o primeiro ano que eu não vou fazer em muito tempo. Mas, em geral, tem. Então, se você quiser ver do Oscar do ano passado, tem. E tem o vídeo de O Menino e a Garça. E nas outras redes, você me encontra como Mikan no Twitter, só Mikan, @Mikan, e no Instagram e no TikTok como _Mikan, que não tinha Mikan sozinho. Você pode me seguir lá.
Vamos ter que pegar essa pessoa que tá usando Mikan.
Isso aí. Pois nós vamos te encontrar, hein?
Exatamente. Muito
obrigada
bem.
Pelo convite, pessoal. Adorei participar.
Imagina.
Ei,
que agradece.
Obrigada também.
Valeu, gente. Um beijo. Tchau.
Beijo gente. Tchau, até.
Tchau.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.